Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Destaque para o mercado do boi. Na semana passada, você que acompanha Notícias Agrícolas viu que os frigoríficos estavam bastante dispostos aí às compras e isso acabou promovendo aí um incremento dos preços. Entre as explicações, a volta da China às compras da carne brasileira e também esse reposicionamento aí dos frigoríficos, se preparando para atender uma demanda de início de mês que começa já a partir da semana que vem. A gente imaginou que essa semana o mercado dependeria aí, de alguma notícia nova, mas parece que o mercado continua reagindo. Vamos confirmar essa informação com quem entende. Vamos lá na MB Agro conversar com o César de Castro Alves. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que está essa semana em termos de negociação e de evolução dos preços? Está no mesmo ritmo da semana passada, perdeu um pouquinho do embalo? Como é que você está avaliando o mercado, César?
Olá, Alex. Olá, prazer falar com vocês. Olha, acho que continua, né, uma melhora, né, observada na semana passada, acho que até um pouquinho antes, quando veio a confirmação da volta da China, né, para exportação, estava fechado o mercado preventivamente aí pelo Ministério da Agricultura, por conta do problema, caso atípico de vaca louca. Isso gerou uma apreensão grande, né, no mercado, em função da possível manutenção da China fechada, o que seria bastante ruim para arroba, para boi, né? A China hoje é mais de 50% da exportação, e é um mercado que, sem dúvida, pesa muito na formação de preço, sobretudo porque o consumo interno está muito fraco, né? Então, vamos dizer assim, o driver aí é a exportação, e a exportação é a China, sendo exagerando aqui, né? Mas tem um peso muito grande. Então, acho que os preços no físico voltaram a subir, o indicador CPEA mostra isso, né? Os contratos futuros mais longos, né, até o outubro mais observado, ele sentiu até pouco, né, esse episódio todo abriu um spread enorme, né, porque o físico caiu e o futuro não. E esse spread vem fechando na medida que o físico está voltando, né? Então, eu acho que essa volta aí dos preços é normal, faz sentido com a China de volta na ponta compradora.
Hoje a gente está falando de um boi sendo negociado a que valor aqui no estado de São Paulo, Sérgio?
153, né? 154 nessa faixa.
E é uma tendência de alta, você acredita?
Olha, acredito que sim, né? Pelas razões sazonais, primeiramente. E principalmente por conta que a gente acredita que a China vai importar muita carne aí no segundo semestre, né? Isso não é só a carne bovina, as outras também, por conta do desabastecimento que provavelmente virá decorrente da peste suína. E esse fluxo de compra pode ser muito maior se a gente tiver a notícia da inclusão de mais plantas frigoríficas na lista das autorizadas, né? Então, o momento aí que está sendo meio especulado pelo mercado é a visita do Bolsonaro em agosto lá. Há uma tentativa do Ministério da Agricultura de emplacar uma lista bem maior, né? Hoje a gente tem aí uns 35 para frigoríficos para carne de frango, uns 15 para boi e 9 para suínos. Então, o desejo é que fosse alguma coisa próximo de 80, né? Fala-se nessa lista que são os frigoríficos que estão abertos para a Europa, né, de frango e de bovinos, e o desejo é incluir muito mais plantas do que tem hoje. Então, isso mudaria totalmente, né? Mesmo que não seja tudo isso, mas seja mais do que é atualmente, muda totalmente o jogo, né? Então, acho que a arroba de boi ela pode subir mais se a gente tiver essa confirmação. Mas mesmo que não tenha, vamos imaginar um cenário tudo continuando como está, a gente deve ver um fluxo bem forte aí de exportação para a China. A gente acredita que o problema da peste suína é muito grande e nós estamos, vamos dizer assim, abraçados, né, literalmente, no bom sentido, porque a confusão dos americanos com os chineses tem nos colocado numa posição vantajosa em curto prazo, né? A verdade é que eles poderiam comprar mais carne suína lá, estão comprando com sobretaxa, estão puxando aqui carne bovina, a mesma coisa, né? Então, a gente tá aproveitando isso e pode ser muito melhor se tiver novidades aí na lista de frigoríficos. Eu acho que esse é o evento o chave aí para o segundo semestre. Se isso sair, pode ficar bem interessante esse mercado aí, do ponto de vista do produtor.
Eu quero continuar essa história da China com você, mas só para a gente ajustar a conversa, você falou aí de o que mantém, pelo menos no curto prazo, o movimento de alta são questões sazonais. A gente deve entender isso como esse consumo de início de mês, essa menor oferta de animais, enfim, o que você colocaria aí em termos de questões sazonais?
Não, eu acho que é oferta, né? Não seria nem consumo. Consumo, a gente está, como toda a economia, né? Todos os indicadores que têm saído aí da economia têm mostrado que que está de joelho, né? Muito, muito fraco, né? Todo mundo com os planos parados aí. Esse ano provavelmente vai ter um PIB muito pequeno. Já tem gente até ventilando um PIB negativo. Então é um ano perdido, né? Mais um, infelizmente. E se a reforma da Previdência avançar como está parecendo que vai, isso abre um horizonte muito bom para o próximo ano, a depender do que virá na sequência disso, né? Tem bastante coisa para ser feita, mas a sinalização é fantástica. Então, isso pode destravar o crescimento econômico para o ano que vem, mas esse ano a gente não tem esperança nenhuma. E, então, agora, do ponto de vista de oferta, a tendência é que com a chegada da seca aí, né, de julho um pouco adiante, a gente tenha uma redução, como é natural, da oferta de gado. Então, se isso acontecer no mesmo momento que a China, normalmente a exportação melhora também no segundo semestre de carnes, né? Então, se isso acontecer ao mesmo tempo, a gente teria aí espaço para alta. Então, eu acho que o preço futuro, né, a curva do boi, que é ascendente a partir de hoje, ela está de acordo com essa leitura, né? A tendência é um pouquinho menos oferta e possivelmente mais demanda de exportação, podendo ser bem mais se essa coisa da lista dos frigoríficos avançar.
Pois é. Retomando essa questão da China, hoje a China é representativa nas compras de carne bovina do Brasil, né? Mais de 50%, é isso, César?
É isso aí. Eu acho que talvez se considerar todos os produtos, né, miúdos, industrializados, pode ser talvez um pouco menos, eu não tenho esse número na cara, mas é mais que 50 se pegar carne in natura, somar Hong Kong também, né? Então, é muito expressivo e tende a ser maior ainda, né?
Dos frigoríficos habilitados, né?
Sim, sem dúvida. Pode virar uma coisa muito maior, né? Lembrando que a gente já teve aí, se não me engano, na Rússia, no suíno, com 80%. Isso tem o seu lado ruim, né, Alex?
Essa é a minha pergunta, César. Até que ponto a concentração, ou ficar na mão de um só comprador, é perigoso para a gente?
Não, isso aí é perigoso em qualquer situação, né? É indiscutível que se você tem poucas opções, é complicado, né? Veja a ótica do pecuarista, né? Agora talvez esteja um pouco melhor, mas até algum tempo atrás, né, alguns anos, a coisa concentrou muito em poucos grupos, né? E tinha muita gente, tinha pouca, né? Ainda tem em algumas regiões, praticamente uma opção só para vender. E agora a gente tem todos os frigoríficos vendendo para um cara só, né, praticamente. Não é isso, estou exagerando aqui, mas o fato é que complica muito. Mas, por outro lado, a China tem um potencial enorme, né, não só por conta dessa história do suíno esse ano, mas por conta da dificuldade de produzir carne bovina, né, do alto custo e do nosso histórico, né, de trade com eles de carne de boi. Então, eu acho que tem espaço aí para esse percentual aumentar, o que é sempre perigoso, né? Mas eu acho que é muito diferente de uma dependência da Rússia, no caso de suínos, ou mesmo no caso de bovinos, né? Que é um país com a população decrescente, com talvez muito menos futuro do que a China, certamente.
Eu vejo aí duas, não sei se eu posso dizer barreiras, mas duas coisas que não podem sair do radar, que é a questão do restabelecimento aí do plantel lá na China e a questão de um acordo com os Estados Unidos. Como é que você vê a possibilidade disso e até que ponto isso pode interferir nessa evolução das compras chinesas aqui no Brasil?
Olha, essa coisa da guerra comercial, muita gente acha que é muito além de só dessa questão comercial, né? Tem outras frentes aí, tecnologia, recursos humanos, tem muita coisa envolvida. Então, não parece que isso vai ser resolvido num simples acordo. Pode ser que isso leve muito tempo, mas pode sair alguma coisa intermediária aí que facilite a importação de mais produto americano, né, por conta dos chineses. Certamente seria, para nós, negativo na margem, porque a gente está se aproveitando barbaramente desse cenário todo, né? Seja na soja, exportando mais, num ano em que a gente teve uma safra grande aqui, né? Tem um estoque muito grande lá fora, então, e sem falar agora mais recentemente, sem perder aqui o fio da meada, o problema de plantio lá nos Estados Unidos, criando um cenário totalmente diferente para produtores de grãos aqui no segundo semestre, né? Então, a gente está sendo beneficiado por isso. E as nossas exportações de carne são outro exemplo. Está muito forte desde o ano passado, né? Por conta muito disso. Então, é difícil imaginar que vai sair um acordo e que vai abrir todo um horizonte azul disso. É mais provável que essa coisa, pessoalmente, né? Isso é só um palpite. Na verdade, ninguém sabe, né? É muito difícil imaginar o que vai virar na cabeça do Trump, né? Mas tende a ser demorado isso. Segundo assunto aí, a questão da recuperação da China, pelo que a gente acredita, né, que é muito amplo, né, não foi só 1 milhão de cabeças perdida, como as notificações sugerem, né, a OIE, aparentemente a gente compra a ideia mais dos relatórios que circularam aí falando em quebras aí de rebanho da ordem de 20%, seria uma coisa muito maior que isso, né? Fala-se em mais de 10 milhões de toneladas de carne suína que deixarão de ser produzida, de um total aí de 50, é muita coisa. E o trade todo de suínos é da ordem de 8 milhões de toneladas, então é muito grande proporcionalmente ao que os países exportadores já exportam. Então, consequência, vai ter bastante importação, não só de carne suína, mas também de outras carnes. E o fato dessa doença, onde ela chegou, né, em diversas partes do mundo, ela praticamente nunca saiu, não, e ainda não existe vacina, né, tem bastante dinheiro em cima da mesa aí, muita gente trabalhando em cima do desenvolvimento dessa vacina, na verdade é uma corrida, né, isso pode dar muito, muito dinheiro para quem conseguir. Mas não parece ser uma coisa muito simples e rápida, né? Então, tem um grande ponto de interrogação se isso vai chegar rápido a ponto de reorganizar. Imaginando que isso aconteça, ainda você teria pelo menos uns 2 anos aí até começar a reconstruir o plantel de matrizes suínas, até isso virar leitão, alojar e virar animal gordo. Então, não parece que vai ser uma coisa rápida, e o ano que vem sugere, né, os números sugerem que pode ser pior ainda do que esse ano, porque esse ano eles ainda têm algum estoque de carne congelada desses animais que eventualmente, animais sadios que foram abatidos no meio do pânico. Agora, o ano que vem não vai ter, e o estoque de rebanho já vai ser muito menor, não começou ainda essa recomposição, então não parece que é uma coisa de muito curto prazo, não. E tem muitas outras questões envolvendo aí escolhas da China, né? Será que eles vão querer ter todo esse rebanho suíno novamente e carregar esse risco? Acho que esse episódio deixou aí uma mensagem de que do tamanho do risco de você ter metade da produção de suíno e do rebanho no país para poder alimentar sem depender nada da importação, né? Que a importação ela é muito pequena perto desses 50 milhões de toneladas de consumo, então, de carne suína. Então, pode ser que eles optem por importar mais e produzir um pouco menos, né? Então, é claro que vai ter essa recomposição do rebanho de suínos, isso deve sair do que foi a produção de fundo de quintal, vir mais para o industrializado, né? Para as granjas mais eficientes, tecnificadas, isso vai demandar mais farelo de soja, certamente, mas é um grande ponto de interrogação se a China vai adotar esse caminho. Então, de qualquer maneira, parece muito interessante o cenário aí para exportação de carnes em geral nos próximos anos.
Pois é. Daí, diante desse cenário, eu te faço a seguinte pergunta. Vale o investimento para aumentar? É hora de investir para aumentar a produção para atender essa potencial demanda da China?
Olha, acho que as empresas já estão fazendo isso aqui, né? Está todo mundo de olho nisso e E eu acho que, assim, é uma decisão bem complicada e difícil, porque nós já tivemos, vamos dizer assim, alarmes falsos no passado,
pois
né?
É.
Anos de boas exportações. Acho que eu me lembro mais dos casos dos sinais da Rússia, né? A gente vinha exportando muito, de repente aumentamos a produção e aí eles nos embargaram, né? Então, foi muito negativo para o setor, então eu acho que vai ter muita cautela. O momento é de um certo ceticismo, né, com relação a toda essa história da China. Então, acho que primeiro as empresas já estão se movimentando, né, dentro do que é possível. Ninguém vai sair feito maluco construindo fábrica, porque não teria sentido. Mas uma vez que essa coisa ficar mais clara, e se a China, digamos que ela amplie o número de plantas, né, nossas para exportação e dê sinais de que quer comprar mais, eu acho que isso muda bastante o jogo. Mas eles também estão sendo bastante cautelosos, né? E medindo bem, estratégicos, acho que seria a palavra certa, medindo bem para não criar um pânico, não gerar... E essa coisa do conflito com os americanos também, ela vai ter um peso grande aí nessa história toda, né? Porque a verdade é que se eles se entenderem, né? Eu acho improvável, mas se isso acontecer, os americanos são bem maiores que nós em carne suína, né? E mesmo em bovinos poderiam entrar vendendo bastante. Então, acho que são coisas a serem observadas aí. Mas acho que ainda assim seja mais investimento, sim, na indústria aqui.
Muito bom. Meu caro César, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Valeu, Alex. Um abraço a todos. Até a próxima.
Até a próxima, César. César de Castro Alves, lá da MB Agro, conversando com a gente, traçando cenários, contando as expectativas dele em relação aos preços da arroba e principalmente ao futuro da produção pecuária aqui no Brasil. A gente vai ver agora os preços, como estão sendo praticados os preços no mercado futuro, lá na B3, para o boi gordo. De olho na tela, você vê junho subindo nesse momento, R$ 152,95, alta de 0,1%. O junho já está praticamente finalizado, no final do mês, no último dia do mês, que esse contrato expira. O julho, R$ 156,00, caindo 0,16%, e o agosto caindo 0,13%, a R$ 158,80, setembro sem negociação, aí, de acordo com os números que vem lá da B3. O boi gordo, medido pelo indicador Esalq BMF, lá do CPEA, acabou encerrando ontem com alta firme aí de 1,55% a R$ 153,50. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.